Estamos no ar com mais uma aula do projeto Destrave o seu italiano comigo, professor Silvano Formentini. Hoje, aula 64 já. Lezione 64 do projeto Destrave o seu italiano. Le forme geometriche, seconda parte. Le forme geometriche, seconda parte. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui comigo em mais uma aula do Projeto Destrave, já aula 64, né? Se você já assistiu todas as outras aulas do Projeto Destrave, coloca aí nos comentários, hashtag estou maratonando o Destrave, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada, eu vou ler aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos, você que está me ouvindo aí no podcast, né? Você que está me assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Benvenuti, benvenuti amici, benvenuti. Já vai deixando o seu like aí, você que está no YouTube, Facebook também, já deixa o seu joinha aí e compartilha essa aula com mais alguém, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito, para a gente fazer essa corrente do bem, divulgar cada vez mais a língua italiana. E clique no sininho, se você está me vendo no YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre os convites para participar de outras aulas, das nossas aulas ao vivo também de terça-feira. Sempre toda terça-feira, já há alguns anos eu faço aulas ao vivo, toda terça-feira, sem falhar, 19 horas, horário de Brasília, para você participar ao vivo. Então, você recebe o aviso aí, você recebe o convite se você estiver inscrito no canal e clicar no sininho, tá bom? Para receber a notificação. Lezione 64, le forme geometriche, seconda parte. Repita, lezione, 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 lezione. 60, aí tem um A, ó. 60. 60. 60. Tá vendo? 64. Repita. 64. Não tem nenhuma vogal entre o 60 e o 4, ok? 64. Diferente do português que tem ali o E ali no meio, mas no italiano não tem, tá bom? Então, ó. 64. Le forme geometriche, seconda parte. Geometriche, esse G tem som de DGE, tá bom? G tem som de DGE. A pronúncia do G é bem interessante, tem várias pronúncias legais envolvendo a letra G, né? O famoso G de gato. Então, para você, eu fiz uma aula sobre isso, só sobre a pronúncia do G, para você treinar bastante. Então, a minha equipe vai deixar aqui o card, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima, o link na descrição também, para você depois assistir essa aula da pronúncia do G. Mesmo que você já tenha assistido, é importante você relembrar. Se você não assistiu ainda, assista, ok? Depois, pronúncia do G. Geometriche, CH som de que ali no geometriche, segunda parte. Ah, também quero te fazer um convite bem legal, que é para um evento que eu vou fazer agora. No final desse mês agora, tá? Já estou divulgando por aí. Fica ligado, procura lá no meu Instagram. Eu vou colocar lá nos stories, no feed. Vou divulgar também nas nossas aulas ao vivo. Um evento bem legal. Um evento de 15 dias onde vamos ter aulas todos os dias. Vai ser bem legal, tá? Então te convido a participar. Vai ser fantástico. Tudo de graça, com material gratuito. Conteúdo gratuito de PDF, né? Em texto, em áudio também. Para você aprender em 15 dias o que muitas pessoas levam mais de 3 meses para aprender, tá bom? Então, te espero nesse evento, vai ser fantástico. Le forme geometriche seconda parte. A primeira que nós vamos aprender é aquilone, ou l'aquilone, se botar o L apóstrofo, né? O L apóstrofo ali para botar o. Mas não é necessário nesse caso aqui, vamos aprender só aquilone mesmo, tá? Aquilone é isso aqui, ó. Tá vendo aqui na. Quem tá vendo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, é essa forma de pipa, né? De pipa, de pandorga, é aquele brinquedo que você coloca para voar, né? Com a cordinha, né? Tem lugar que chama pipa, tem lugar que chama pandorga, tem lugar que chama papagaio. É o aquilone, tá? Em italiano, aquilone. Repita 3 vezes. Aquilone. Aquilone. Sempre repetimos 3 vezes para trabalhar o aparelho fonador cada vez mais, né? Sempre falar a voz, sempre falar as frases, as palavras em voz alta para a gente a treinar o aparelho fonador, que está envolvido, os músculos envolvidos na fala. Se você não treina os músculos envolvidos naquela tarefa que você fazendo, aquele movimento, eles não vão estar preparados para quando você precisar falar mesmo, né? Falar de verdade, né? Fazer o movimento que você quer, tá? Por que um jogador de futebol, apesar de já saber, um jogador famoso aí de alta performance, ele já sabe jogar futebol, mas ele continua treinando sempre, né? Treinando aqueles músculos que estão envolvidos ali na fala. Então a gente também tem que fazer isso com os músculos do nosso aparelho fonador, língua, toda aqui o pescoço, né? Tudo que está envolvido aqui, a boca, mandíbula, tudo, tá? Aquilone, aquilone. Ah, se você já assistiu todas as outras aulas do projeto Strave, essa é a 64, se você já assistiu até a 63, está assistindo essa, coloque aí nos comentários para depois eu ver. Hashtag estou maratonando de Strave. Eu já pedi para falar isso, né? Para escrever isso. E se você está chegando agora pela primeira vez aqui, a primeira aula de italiano da sua vida, ou a primeira aula de italiano que você vê, minha, do professor Silvano, coloque aí hashtag primeira de primeira aula, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou o professor Silvano Formentin. Minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível e te ensinar a chegar à fluência da língua italiana através do método Formentin, o método que eu criei na Itália, quando eu precisei aprender italiano rápido para poder trabalhar. E através desse método, te levar à fluência da língua italiana em apenas 8 meses, ok? Apresentação feita, continuando aqui com nossas palavrinhas. Então, aquilone, ok, né? Aquilone é essa forma geométrica aqui em formato de pipa. Ok? Aquilone, aquilone. Elisse, Elisse, Elisse. É elipse em português, elipse, tá? Eu trouxe depois uma foto aqui, o que é uma elipse, tá bom? Em italiano, elisse, elisse. Fácil, né? Elisse. Stella, stella. Esse S do Stella é esse mudo mesmo, tá? Só o som do soprinho do S. Sempre quando tiver um S assim, né? Começando uma palavra em italiano, seguido de uma consoante, então. S, só o soprinho. S. Stella. Stella que é estrela. Stella. Repita. Stella. Andiamo avanti. Anello. Anello. Anello è a forma di anel, anello, anello, ripeta, anello, 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 tutto bene. Freccia, 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 seite sono di C, per questo freccia, tá? Oh. Seite sono di C, per questo freccia, freccia, freccia. Freccia rossa, né? O trem che tem lá na Itália, o freccia rossa. Croce, croce, também tem a croce rossa italiana. Vou trazer uma frase depois falando sobre a croce rossa, cruz vermelha. Então, croce é formato de cruz, cruz, né? Cruz. Croce, croce. Croce, la croce di Gesù Cristo. Croce. Como o CI tem som de TI, né, de TCHI, o CE também segue a mesma regra. Então, o CE vai ter som de, como dizem no, como os gaúchos falam, CE, mas ba, CE. Então, o CE tem som de CE, croce. Ottagono, 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 che è o ottagono. E o quadrifoglio, quadrifoglio. Que é o trevo de quatro folhas, é o formato de quatro folhas, né? Quadrifoglio. Quadrifoglio. Quadre de quatro, né? E folho de folha. Então, quadrifoglio. Em português é o trevo de quatro folhas. Quadrifoglio. Quadrifoglio. GLI, aqui encontramos uma pronúncia bem interessante também, ó. GLI, para quem está começando agora, quem está fazendo a primeira aula, não sabe as pronúncias ainda. GLI vai ter som de LHI, tá? Por exemplo, família. Em português, ó, família. Opa, eu nem sei, eu não lembro mais como escreve isso em português. Em italiano, família, 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 família. Tá vendo? Família, tem um GLI ali, GLI ali, tem som de LHI, família, tá? Família. Como é que é família em português, cara? Agora, é assim? Família não é assim. Esqueci como é que escreve em português, não dá nada. Família, não posso, como é que pode, né? Tem palavras que a gente assimila de uma forma e, tipo alho, quando eu vou escrever alho, eu sempre escrevo assim, ó. Alho, já assimilou esse GLI na minha cabeça de uma forma tão poderosa que eu escrevo alho sempre quando eu vou fazer a lista de compra com GLI. Alho. Ah, não é possível que eu não sei escrever família, né? Família, é assim, tá certo? Tem escrito certo, família. Família. Tava dando erro porque lá é, tá, o olho tá colocando como italiano, família. Então, famiglia, aglio, ok? Quadro di foglio, Silvano, attenzione. Vamos para a nossa parte agora de conversação, sempre trazendo as palavras para um contexto dentro de frases. Por quê? Porque é muito mais fácil para o nosso cérebro aprender dentro de um contexto, tá? E frases é o melhor contexto possível, porque a gente consegue elaborar frases úteis, né? O texto ele vai ter coisas que você não vai precisar muito, um texto muito grande, né? Vai ter palavras ali que você quase nunca vai usar, você vai aprender coisas legais, ok? Mas para aprender mais rápido, aprender sempre usando frases úteis. Então a gente traz sempre dentro de contexto de frases úteis. Por isso que as minhas aulas são sempre em frases. Un aquilone, ou seja, um deltoide, essa forma em português, você não sabia, né? Essa forma geométrica aqui em português, você sabia? Se chama deltoide. Deltoide. Ou simplesmente pipa, botei aqui entre parênteses pipa, tá? Pandorga, papagaio, mas é um deltoide. Um deltoide é uma forma geométrica e também um brinquedo de plástico ou papel. Então, un aquilone é uma forma geométrica e anche un giocattolo, né? Um brinquedo, né? A pipa, de soltar no vento aí. Um giocattolo di plastica ou carta, né? Pode ser de papel, pode ser de plástico, ok? Repito em voz alta, un aquilone. È una forma geometrica e anche un giocattolo di plastica o carta. Molto bene, un aquilone è una forma geometrica, G sono di DG, né? Anche se H e sono di che, per questo anche, un giocattolo, qui mette GI, quindi vai essere di DGI, giocattolo. Di, pronuncia pure di plastica o carta? Di plastica o carta? Vamos fazer a frase inteira depois de mim? Ad alta voce, va bene? In voz alta, inclusive, você pode, sabe fazer o quê? Filmar depois você falando essa frase aqui ou alguma outra frase aqui dessa aula, tá? Gravar, colocar nos seus stories e me marcar que eu quero ver você falando, tá bom? Quero ver a sua pronúncia, vai ser bem legal. De repente, até eu reposto no meu Instagram. Depois de mim, então. Un aquilone é uma forma geométrica e anche um giocattolo di plastica o carta. Bravissima, amica mia, bravissimo, bravissimo, amico mio. Um deltoide é uma forma geométrica e também um brinquedo de plástico ou papel, né? Quando é pipa, daí sim, né? Um brinquedo, né? Uma pipa. Ho comprato un lampadario a forma di elisse, aliás, a forma di elisse. Ho comprato un lampadario, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a forma di elipse, tá? Ho comprato un lampadario a forma di elisse. Eu comprei um lustre em forma di elipse. Ho comprato, significa che io comprei, tá? Ho comprato un lampadario è un lustre, un lampadario, tem a ver, né? Lampadario, pegou? A forma di elisse. Muito bem, io comprei un lustre in forma di elipse. Andiamo avanti, frase 3. Mi piace molto disegnare le stelle. Mi piace molto disegnare le stelle. Para falar eu gosto muito, eu falo mi piace molto. Simplesmente eu gosto, mi piace, tá? Mi piace. Silvano, se eu em italiano, se passar para, né, em português passar para italiano, é io. Então por que que não é io piace? Porque, na verdade, piace não é gosto, é agrada, é agradar. Então, quando eu falo mi piace, eu estou falando literalmente me agrada. Por isso, mi ali, entendeu? Então, assim é a forma correta. Então, é mi piace, porque é uma coisa que me agrada, tá? Só que em português a gente acaba traduzindo para eu gosto, porque tem o mesmo sentido. A gente não fala em português, olha, me agrada muito desenhar estrelas. Olha, me agrada muito essa pizza margherita. Não, a gente não fala me agrada, a gente fala eu gosto, né? Eu gosto, eu não gosto. Então, me piace, não me piace. Mi piace molto, adesso però sono due L, mi piace molto disegnare le stelle. Mi piace molto disegnare le tangenti, sono geni H, tá? Come in, per esempio la lasagna, montagna, oh, geni, sono geni H, montagna, oh, montagna, geni, eh? Geni. Lasagna, geni, legno, ogni, disegnare. Ripeto in voce alta, mi piace molto disegnare le stelle. Ou seja, eu gosto muito de desenhar estrelas. Desenhar estrelas, ok? Frase 4. Agora eu faço uma pergunta para você, se você gosta, ou seja, se te agrada esse edifício em forma de anel. Te agrada? Então, ti piace ou piace a te? Ti piace? É uma coisa que te agrada isso? Ou seja, você gosta? Ti piace mangiare la pizza margherita? Você gosta de comer pizza margherita? Ti piace guardare la TV? Você gosta di assistir TV? Ti piace imparare l'italiano? Coloca nos comentários aí se você gosta di aprender italiano. Ti piace? É lógico, né? Se não, não estaria aqui. Ti piace questo edificio a forma di anello? È la foto della chiave, tá? Ti piace questo edificio a forma di anello? Ti piace? Ti piace? Ti, pronuncia pure do ti, tá bom? Se você não falar a pronúncia pura, falar a pronúncia não pura, você vai falar isso aqui, ó. E aí é outro som, significa outra coisa, tá? Ti piace questo edificio a forma di anello? Ti piace questo edificio a forma di anello? Stai ripetendo più alto? Você gosta desse edificio in forma di anello? Frase 5. In una freccia possiamo trovare un rettangolo e un triangolo. Se você non viu aula passata, 63, io falei do rettangolo, triangolo e altre forme, cerchio, semicerchio. Tá? Então depois você assiste lá, tá? In una freccia possiamo trovare un rettangolo e un triangolo. Ripita, in una freccia possiamo, noi possiamo, nel nós podemos trovare, che è incontrare, un rettangolo, né? Tem un rettangolo e tem un triangolo. A ponta è un triangolo, né? E o corpo da flecha è un rettangolo. In una freccia possiamo trovare un rettangolo e un triangolo. Vai. Muito bem, in una freccia possiamo encontrar un rettangolo e un triangolo, giusto? Muito bem, se você conseguiu encontrar un rettangolo e un triangolo aí na sua flecha, deixa o like aí. Se você conseguiu visualizar essas formas geométricas na flecha, significa que você tem boa memória espacial, boa. E consegue formar as memórias aí, imaginação, né? Andiamo avanti, andiamo avanti. 6. La Croce Rossa italiana è un'associazione senza fini di lucro. Temos uma palavrinha aqui que vai ser um desafio bem gostoso para a gente treinar bastante pronúncia. La Croce Rossa, repita, La Croce Rossa. La Croce Rossa italiana. Ripeta, la Croce Rossa italiana è un'associazione, questi item sono di C e questi item sono di TS, associazione. Vamos treinar, treinar até conseguir, vai lá. Associazione. Associazione. Assô. Né? Assô, assô. Ó, a carne assou no forno. Assou. Já assou a carne no forno? Sim, já assou. 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 Associa. 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 Repita. Associa. 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 Associa, associa, zione, 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 associazione. Seguiu? È un'associazione senza fini di lucro, senza fini di lucro. Beleza. Senza, ali no Z do senza também é som de TS também, tá? Vou falar a frase inteira, você vai repeti-la em voz alta, va bene? La Croce Rossa Italiana è un'associazione senza fini di lucro. Di nuovo. La Croce Rossa Italiana è un'associazione senza fini di lucro. Muito bem, vai treinando essa palavrinha aí, tá? Associazione, até você conseguir, tá bom? Treina hoje, treina amanhã, treina depois de amanhã, assiste essa aula de novo amanhã. Se você está assistindo no YouTube, assistindo no Facebook, no Instagram, depois você pode também ouvir a aula, só ouvir, não precisa mais assistir de novo. Só ouvir, né? Pode ouvir pelo podcast, então depois você ouve no podcast, ok? Aí você vai treinando o seu ouvido, sua fala, vai repetindo em voz alta, tá bom? Cruzeiro Media Italiana é uma associação sem fins lucrativos. Frase 7. Vamos de novo, mais uma vez a 6. Vamos lá? Vamos lá. La Croce Rossa Italiana è un'associazione senza fini di lucro. Muito bem, quem conseguiu deixa o like aí. Olha lá. A Cruz Vermelha Italiana é uma associação sem fins lucrativos. Frase 7. Quanti lati ha un ottagono? Quanti lati ha un ottagono? Quanti, pronuncia pure do T, ok? Quanti. Respira. T. Quanti. La. Ti ha un ottagono. Ne ha otto. Ne ha otto. Ne ha otto. Para não ter que repetir, falar assim, ó. In un ottagono ha otto, ou ci sono otto lati. A gente bota um ne aqui para não ter que repetir tudo. Então, o ne. É para não repetir tudo, não fazer aquela resposta que tem que repetir tudo de novo. Então, bota o ne. Por que o ne? Porque estamos falando aqui de quantidades, né? Não é quantidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são quantidades. Então, a gente usa o ne. Quando é nesse caso para substituir, a gente usa o ne. Tá bom? Ne a otto. Estou falando de quantidade, eu vou usar o ne. Ne a otto, ou seja, tem 8 lados. Tá? Para não ter que falar, repetir tudo de novo aqui, eu só falo assim. Bota o ne. Depois, ne a otto, sim, ne a otto, ok? Ne a otto. Enfim, você não tem que tentar entender aqui a gramática por trás disso aqui, porque você vai se atolar, tá? Então, meu foco aqui não é gramática. Meu foco nas minhas aulas não é gramática, nem no Destrave, nem nas aulas ao vivo, nem no meu curso de italiano também, tá? Tanto é que nos primeiros 4 meses do curso não tem praticamente nada, tem 10% de gramática só, tá? Quanti lati ha un ottagono? Ne a otto. Repita. Quantos lados tem um octógono? Octógono, né? Eu falei octágono. Octógono. Eu falei octágono lá no começo da aula. É octógono. 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 Tem 8 lados, tá? Octógono tem 8 lados. Tem 8 lados. Frase 8. Guarda quella nuvola. Guarda quella nuvola. Ou seja, olha aquela nuvem. Guarda quella nuvola. Sembra un quadrifoglio, sembra un quadrifoglio. Ripeta, guarda quella nuvola, sembra un quadrifoglio. Geli, sono di gli, per questo quadrifoglio. Se fosse nuvens no plural, seria nuvole, in italiano nuvole, tá? Nuvola, plural, nuvole, várias nuvens, nuvole, com um E no final daí, tá? Le nuvole sono belle, per esempio. Então, as nuvens são belas, bonitas. Le nuvole. Dove sono le nuvole? Onde estão as nuvens? Guarda quella nuvola. Sembra un quadrifoglio. Ripita. Muito bem. Olha aquela nuvem. Parece um trevo de quatro folhas, tá? Então você sabe que trevo de quatro folhas em italiano é quadrifoglio. Tá bem, né? Vamos fazer nossa revisão rápida. Se essa aula foi útil para você, se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Revisão rápida agora. Você vai repetir em voz alta aí agora, um pouquinho mais rápido. Un aquilone è una forma geometrica e anche un giocattolo di plastica o carta. Conseguiu? De novo, que essa aqui é grande. Vamos lá. Un aquilone è una forma geometrica e anche un giocattolo di plastica o carta. Depois você vai fazer o quê? Sabe o quê? Para ajudar a memorizar, aprender esse conteúdo, você vai pegar um caderno, você vai pegar um lápis, uma caneta e escrever. Tem que ser à mão, tá? Porque isso estimula demais o cérebro. Então você vai escrever essas frases em italiano, só a parte de italiano, português não. As partes em italiano, que a frase em italiano você vai escrever no caderno, tá? Scrivere sul quaderno, ok? Escrever no caderno as frases aí. Aí você faz o exercício de escrever no caderno agora, depois da aula. E amanhã, depois, você vai e pega o caderno, lê as frases em italiano e escreva a tradução em português baixo, para você treinar a tradução, tá? Mas coloca no caderno só em italiano, na primeira vez. Porque, afinal de contas, nós queremos aprender o quê? Italiano. Frase 2. Ho comprato un lampadario a forma di elisse. Ho comprato un lampadario a forma di elisse. Mi piace molto disegnare le stelle. Mi piace molto disegnare le stelle. Ti piace questo edificio a forma di anello? Ti piace questo edificio a forma di anello? Ripeta. 5. In una freccia possiamo trovare un rettangolo e un triangolo. Bravissimi, bravissimi amici. In una freccia possiamo trovare un rettangolo e un triangolo. Lembra do che ho falato antes? Grava você falando uma frase aí. Não tenha vergonha, não tenha medo de errar. Coloca nos seus stories do Instagram e me marca, tá? Lembra de me marcar nos stories. Marca lá o arroba Silvano Formentin. Menção, né? Vai mencionar lá. Silvano Formentini vai aparecer lá. Pra depois eu ver, tá bom? In una freccia possiamo trovare un retangolo e un triangolo. Andiamo avanti. La Croce Rossa Italiana è un'associazione senza fini di lucro. Di nuovo, la Croce Rossa Italiana è un'associazione senza fini di lucro. Molto bene. 7. Quanti lati ha un ottagono? Quanti lati ha un ottagono? Ne ha 8. Ne ha 8. Quanti lati ha un ottagono? Ne ha 8. In frase 8, guarda che la nuvola sembra un quadrifoglio. Di nuovo in voce alta, guarda quella nuvola, sembra un quadrifoglio. Quadrifoglio. Bravissimi amici, bravissimi, bravissimi. Coloca nos comentários aí o que você acha dessa aula, tá bom? Semana que vem temos Formas Geométricas, parte 3, tá bom? Na quinta-feira. na aula do destrave, na próxima aula do destrave, aula 65 já. Se você não assistiu as outras aulas do destrave, assista, tem a playlist no YouTube para você, tem a playlist lá no YouTube para você assistir desde a primeira, tá? Começa lá com o som da letra Z, tem várias pronúncias importantes, tem vários conjuntos de aulas importantes, tem sobre alimentação, sobre alimentos, sobre corpo humano, sobre ferramentas, tem frases para você falar com as crianças. Gente, é uma playlist fantástica. É um material riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo de graça para vocês. Olha, é demais, tá? Então aproveite e assista todas essas aulas, ok? Ci vediamo nella prossima lezione. Terça-feira temos aula ao vivo também às 19 horas, horário de Brasília, ok? Te espero lá. Arrivederci. Ciao, ciao.